Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma boa quinta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Polícia Civil cumpre mandados contra a organização criminosa envolvida em tráfico de drogas e homicídios. Chuva forte provoca estragos em cidades do interior do estado. Acordo de leniência firmado com a empresa investigada na Operação Quadro Negro deve devolver mais de R$1 milhão aos cofres públicos. Tribunal de Contas pede suspensão de edital do governo para a manutenção da frota. E na entrevista de hoje, a gente vai te explicar como destinar seu imposto de renda para as causas sociais. Eu sou David Lira, hoje é quinta-feira, 12 de dezembro de 2019. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, o céu continua parcialmente nublado em praticamente todo o estado, com possibilidade de chuva. Em Maringá, na região norte, a máxima é de 29. Em Porecatu, máxima de 27 graus. Pode chover em Paranavaí, no noroeste, mas o tempo continua abafado. Máxima de 30 graus. Em Curitiba, tempo firme, máxima de 28 graus. Uma forte chuva provocou enxurradas e alagamentos em cidades das regiões norte e noroeste do Paraná. Os detalhes com o repórter Victor Simeão.
O volume de chuvas nesta quarta-feira causou alguns empecilhos. Em pelo menos duas cidades da região noroeste do Paraná, foram registrados pontos de alagamento, dentro das cidades e ao redor delas. Os municípios são Colorado e Mandaguari. O ouvinte da CBN, José Eloy de Souza, vendedor de uma empresa de pneus, pegou alagamento e trânsito lento em Mandaguari. Segundo ele, próximo ao pedágio, sentido Marialva, chegou a formar trânsito de 1 quilômetro e a água invadiu a pista.
Estava vindo de Jandaia. Aí já no início ali para pegar a BR-376 já estava uma fila enorme. Aí eu dei volta, fui até Mandaguari, achei que fosse algum acidente no viaduto ali, mas a fila também estava dentro de Mandaguari. Muita chuva, alagamento dentro de Mandaguari. E aqui nessa descida vindo de Mandaguari para Marialva, aquela baixada ali muito cheia de água, nem as caminhonetes conseguiam passar. Nesse momento, a chuva baixou um pouquinho e nós estamos passando pela lateral esquerda. Deu uma melhorada agora no fluxo.
Em Maringá, a chuva dificultou o trânsito e ao menos uma árvore caiu. Não há registro de alagamentos até esse momento. Em Colorado, alguns pontos da cidade tiveram alto volume de água. De Maringá, Vitor Simeão.
A Polícia Civil do Paraná realiza nesta quinta-feira uma operação para cumprir 51 mandados judiciais. Os alvos são integrantes de uma organização criminosa que atuava na capital paranaense e em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Tráfico de drogas e homicídios estão entre os crimes investigados. De acordo com as investigações, o líder do grupo criminoso, de 27 anos, coordenava o esquema de dentro da penitenciária estadual de Piraquara 2. Ele cumpre pena por tráfico de drogas, homicídio, roubo e posse ilegal de arma de fogo. Ao todo, 6 médicos urologistas, uma instrumentadora cirúrgica e uma secretária de um dos profissionais foram presos nesta quarta-feira em uma operação da Polícia Civil do Paraná. Eles são suspeitos de integrar um esquema de reaproveitamento de materiais cirúrgicos descartáveis. No Paraná, os mandados foram cumpridos em Campo Mourão, Ivaiporã e Francisco Beltrão. A operação também ocorreu simultaneamente em Goiás. De acordo com a Polícia Civil, os investigados reutilizavam catéteres e outros equipamentos em até 15 cirurgias. Isso mesmo, 15 cirurgias. Esses materiais deveriam ser utilizados apenas uma vez e depois descartados. O Ministério Público do Paraná fechou um acordo de leniência com a construtora Ágora, investigada na Operação Quadro Negro. O acordo homologado prevê a devolução de R$1.400.000 aos cofres públicos. Segundo o Ministério Público, o valor que será pago corresponde à multa prevista na Lei de Improbidade Administrativa. A Operação Quadro Negro apura desvios de mais de R$20 milhões em obras de construção e reformas de escolas estaduais na época do governo Beto Richa. Os contratos de manutenção de veículos da frota do Estado são alvo de uma nova polêmica. Dessa vez, os deputados que já atuam na CPI da JMK, acusada de superfaturamento na licitação anterior, pediram que o Tribunal de Contas do Estado analisasse o novo edital, que estaria com preços muito altos. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
A CPI da JMK, da Assembleia Legislativa, que investiga os contratos anteriores de manutenção da frota de veículos do Estado com a empresa, questionou a nova licitação do governo do Paraná. O motivo são os valores que seriam ainda maiores que os da licitação passada. A JMK, que venceu a última licitação de 2014, é suspeita de fraude e corrupção e, por isso, teve os contratos cancelados. De acordo com a Polícia Civil, a empresa falsificava orçamentos de oficinas mecânicas, aumentando o valor dos serviços prestados. Com isso, 15 pessoas foram presas em maio e as investigações calculam que a JMK causou um prejuízo de R$ 125 milhões aos cofres públicos do Estado. O deputado Soldado Fruit, que é presidente da CPI na Assembleia, disse que o novo edital chamou a atenção por conta dos valores altos.
Ficou bem claro que houve, dentro de outros indícios de crime, o superfaturamento, né? Tanto de peças, de mão de obra, desse antigo edital. Se na antiga licitação, com 53 milhões, você já tem um superfaturamento, como que eu vou abrir um edital com 73 milhões? Quase 50% maior que o valor.
Ainda segundo o parlamentar, as irregularidades vão contra o princípio constitucional da economicidade. O valor da mão de obra subiu 187%, foi de R$ 32 para R$ 92 por hora neste novo edital. Os descontos solicitados pelo Estado nas peças de reposição, que eram de 18%, agora são de apenas 9%. O deputado espera que o governo ajuste as irregularidades do edital.
Que arrume esses detalhes, né? Ou que tenha uma justificativa melhor, porque a justificativa que deram dessa diferença é que tem que ter uma margem de segurança. Mas que margem de segurança é essa de 23 milhões? É absurdo, né? E outra coisa, a frota aumentou em 16% e eles estão aumentando o valor em quase 50%. Então, né, não precisa ser um expert em matemática e entender que não aumentou de acordo com a frota. E a frota, quando aumenta, não aumenta com carro velho. O governo não compra carro velho, ele tem carro novo. E onde tem manutenção de carro novo? E esses carros vêm até com garantia.
O edital chegou a ser suspenso, mas segundo o Tribunal de Contas do Estado e a Secretaria da Administração e da Previdência, os motivos para a suspensão foram outros. No novo processo de licitação, o governo pedia a licença de utilização do software para a gestão compartilhada da frota, o que só pode ser feito depois da habilitação dos participantes. E também a apresentação simulada do sistema em um prazo de 3 dias, o que o tribunal considerou que favorecia os concorrentes que já são fornecedores do Estado. A indicação do órgão foi aumentar o prazo para 5 dias. O edital foi republicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira, com as alterações solicitadas pelo tribunal. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
O pagamento da 13ª parcela do programa Bolsa Família vai beneficiar 335.494 famílias no Paraná. O benefício médio no estado, acumulando o valor extra, será de R$ 332,88 por beneficiário neste mês. No total, mais de R$ 111 milhões de reais serão pagos às famílias paranaenses. O pagamento desta parcela do Bolsa Família segue até o dia 23 de dezembro. Qual é a chave para dar destaque ao teu negócio? A Lênia Luz dá algumas dicas para você na coluna Vamos Empreender. Confira.
Vamos Empreender.
Estamos cercadas de informações, pessoas e empresas por todos os lados.
Vivemos em um mundo cada vez mais plural, não apenas por conta das diferenças de culturas e formas de agir que povoam o nosso ambiente, mas também por conta da quantidade de coisas que fazem parte da nossa vida. Quer saber a chave para fazer a diferença em meio a isso tudo? É preciso ser singular, ou seja, única. E digo mais, além de conjugar suas ações de forma singular, é preciso usar artigos definidos. Em outras palavras, você precisa ser a empreendedora e não apenas uma empreendedora. Abaixo compartilho algumas dicas que podem ajudá-la nesse processo. Saiba analisar o mercado para propor algo novo ou executar algum processo de forma diferenciada. Você precisa conhecer muito bem o que está à sua volta. O que já foi feito no seu segmento que deu certo? O que não deu certo? O que você pode aprender com isso? Use a sua intuição ao analisar o mercado. Não basta apenas coletar dados de que outras pessoas já fizeram. Você precisa saber interpretar os resultados obtidos, adaptá-los para a sua realidade e antever cenários, perguntando a si mesma de que forma pode usar a sua experiência para propor algo novo. Saiba valorizar o potencial dos que estão ao seu lado. Lembre-se de que ter um negócio singular não significa trabalhar sozinha, mas sim fazer as coisas de uma forma diferenciada. Para isso, você vai precisar de pessoas com talentos únicos. Invista na seleção e na capacitação de seus profissionais e busque parceiros que tenham qualidades que possam te complementar. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
A seguir, na entrevista de hoje, a gente vai te explicar como destinar seu imposto de renda para as causas sociais. Não saia daí, o Paraná em Rede volta já.
O Paraná em Rede volta já.